o bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Redovino. Rádio Coração FM, amor, maior amor.
Programação da Rádio Coração, dando continuidade, acabou aí o programa Música Viva com a nossa irmã Regina, e agora está no ar o programa Palavra do Pastor, este encontro marcado que temos toda sexta-feira com o nosso bispo Dom Redovino Rizzardo, e ele que está de férias, mas como eu digo, o tempo não para, a vida não para e os assuntos vão acontecendo, e ele com certeza tem o prazer aí de estar com você através da Rádio Coração. Dom Redovino Rizzardo, bom dia, seja bem-vindo, que alegria tê-lo conosco.
Bom dia, Osair. Até quando você falou a palavra do pastor, né? Eu fiquei pensando, o pastor tá longe das ovelhas, mas espero que pela oração, aqui tem tempo para rezar bastante.
Ah, é?
Então, que pela oração, eu esteja muito perto de todos os amigos, os irmãos, as irmãs, que Deus me confiou na Diocese de Dourados.
Muito bem, isso. Que bom, né? Felicíssimos estamos nesse dia, hoje, dia 23 de janeiro. O tempo tá correndo rápido, hein, bispo? Esse dia foi o Natal, já estamos chegando no final do mês de janeiro, né?
Isso. É um convite para aproveitar bem o tempo.
Exatamente.
Até aqui na casa de férias,
sim,
dos padres escalabrinianos, a maioria tem 70 anos para cima.
Ah, é?
É, então a gente realmente vê como o tempo passa depressa. Parece que foi ontem que nós éramos moleques, que éramos jovens.
Sim.
E hoje somos pessoas já que estão olhando para a eternidade, né?
Sim, todos nós vamos chegar aí, né?
É.
Bom, o senhor está bem, né? Porque o senhor está com a voz firme, alegre. O senhor está muito bem pelo jeito de saúde, tranquilo?
Bem, como todo mundo procura fazer, eu penso que a graça de Deus é muito maior do que os nossos problemas.
Exato.
Então, se a gente fica só olhando para os problemas, mesmo que são pequenos, se tornam grandes. Então, é melhor confiar em Deus e procurar aproveitar a força e a graça que Ele nos dá para superar as dificuldades.
Tá certo. Então, você que está ouvindo Dom Redovino, ele está em Xangri-Lá, lá no Rio Grande do Sul. Dom Redovino, vamos começar então o nosso bate-papo sobre os assuntos que nós colocamos na pauta. Dom Redovino, nós temos a graça de ter na nossa diocese a congregação Dom Orione. Mas neste final de semana, dia 25 de janeiro, é a despedida do nosso querido Padre Reinaldo, que ficou 7 anos conosco. Qual é a sua mensagem para ele? Inclusive, ele está ouvindo, viu, bispo?
É uma pena que ele vá embora, né?
É?
Mas você sabe, Otair, o Zair?
Sim.
Os religiosos, eles têm como pátria o mundo.
Uhum.
Os padres diocesanos, eles se ordenam padres para trabalhar numa determinada diocese.
Certo.
Os padres religiosos, por exemplo, reunitas, franciscanos, palotinos, eles estão abertos a toda a igreja.
Certo.
Podem trabalhar hoje aqui, amanhã em Curitiba, em seguida em Manaus, e assim por diante. Então, realmente, nós, a nossa diocese agradece muito a Deus por todas as congregações que trabalham na diocese. Você sabe, Osair,
sim,
nós temos 70 padres, mais ou menos,
certo,
na diocese. Desses 70, a maioria absoluta, isto é, mais ou menos 45, são religiosos. Os diocesanos são apenas 25. É. Então, no nosso agradecimento aos religiosos, neste ano da vida consagrada. Isto, Osair, sem falar das irmãs.
Exatamente.
Quantas irmãs religiosas, quero dizer, temos na diocese? Então, é uma riqueza enorme. Então, ao Padre Reinaldo, a gente quer de todo o coração agradecer por tudo aquilo que ele realizou nesses 6 ou 7 anos.
Quase 7, né?
Quase 7 anos,
exato,
que passou aqui.
Uhum.
Numa paróquia que exigiu muito dele, mas que agora é uma paróquia muito reconhecida a ele.
Exato.
Uma paróquia que ele conseguiu transformar numa família. É, e agora então, ele saindo, eu tenho certeza que o povo agradece muito a Deus por tê-lo como pastor, como pároco, durante quase 7 anos. Então, fica aqui esse meu agradecimento a ele e à congregação de Dom Orione, Orionitas, né?
Sim.
Não sei bem o nome técnico, parece que é Pequena Obra da Divina Providência.
Isso, isso mesmo.
Né?
Uhum.
É. Então, mas normalmente são conhecidos como Orionitas, porque o fundador deles é um grande santo, São Luís Orione. Então, Padre Reinaldo, eu não estarei aí na tua despedida, mas conte sempre, sempre com a minha gratidão, a minha amizade, a minha oração e de toda a Diocese de Dourados, pelo trabalho que você fez no Cursílio, em outros movimentos e, sobretudo, na paróquia Nossa Senhora do Carmo. Obrigado, Padre Reinaldo.
Que maravilha, né? Que linda a comunicação, né? Já pensou, o Padre Reinaldo está lá na casa dele ouvindo e o bispo não vai estar no dia 25, mas consegue chegar da mesma forma. Obrigado, Dom Redovini, pela sua mensagem. Com certeza alegrou muito o coração do nosso querido Padre Reinaldo. Agora, Dom Redovini, vamos falar de uma coisa negativa agora. Dom Redovini, um brasileiro foi executado na Indonésia e corre o risco de outro ser executado pelo tráfico de drogas. Qual é a sua posição e da igreja quanto este acontecimento grave?
Bem, a posição da igreja é contra a pena de morte.
Sim.
É, porque a pena de morte é institucionalizar algo que realmente vai contra aquilo que Deus pede, que é estarmos a serviço da vida, o respeito pela vida. Mas veja, Osair, de fato ele foi executado. Não sei se você sabe quantas pessoas são assassinadas por ano no Brasil. Você lembra?
É muito alto o número, né? Muito alto.
É quase... Falta pouco para 60 mil.
Exatamente.
Então, veja, 60 mil pessoas por ano matadas, assassinadas no Brasil. E a metade delas, talvez, acho eu, inocentemente.
Sem dúvida.
É, assaltos, roubos. Claro que impressiona muito esse crime, digamos, matar alguém, Porém, nós deveríamos ter o mesmo sentimento em relação a todos os demais crimes do mundo. Veja, Osair,
sim,
quantos católicos e também evangélicos, cristãos, enfim, são assassinados todos os dias por aquele que se denomina Estado Islâmico, lá no Irã, no Iraque. Pensa um pouco, Osair, na África.
É isso.
Quantos
mesmo
cristãos são matados por extremistas islâmicos? Hoje, no século XXI, e quase ninguém diz nada. Então, claro que devemos ser contra tudo aquilo que é violência. Mas então devemos ser, eu diria, corretos com todos. Também os cristãos do Irã, do Iraque, da África. Também com os quase 60 mil assassinados no Brasil, em toda parte. Eu sei, eu entendo a dor da mãe, do pai. Quantas famílias que sofrem terrivelmente por terem um filho em casa drogado ou traficante. Quanto que sofrem. Nós nos solidarizamos com essas famílias. Mas, ao mesmo tempo, gostaríamos que aquele ano da paz que foi instituído pela CNBB fosse assumido desde pela presidente Dilma, cuidando mais da segurança do país, até pelas famílias, por nós, igreja, por todos. Isto é, trabalhando para que o relacionamento seja mais fraterno, mais justo, mais solidário. Caso contrário, não haverá paz.
Tá certo. Então tá aí Dom Redovino, direto do Xangri-Lá, aqui no programa Palavra do Pastor. Dom Redovino, Rizardo, em breve será aberto o processo de canonização de Kiara Lubi. Sendo ela a fundadora do movimento dos focolares, qual a importância dela para a igreja e a sociedade?
Bem, Kiara Lubich, ela tem uma importância significativa na igreja e também na sociedade em geral, porque ela procurou resumir toda a espiritualidade que por meio dela Deus quis oferecer à igreja, naquelas palavras de Jesus, que todos sejam um. Então, o trabalho dela, o carisma dela, ajudou uma multidão de pessoas, tanto católicos como evangélicos ou de outras religiões, lembrando aquelas palavras do Papa João 23. É muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa. Mesmo para mim, Osair,
sim,
essa espiritualidade me ajudou desde os primeiros anos de padre.
Certo.
Se eu sou o bispo hoje, penso que devo, em grande parte, a essa espiritualidade que me ajudou a tratar bem cada pessoa, a ter paciência com todos, a olhar a cada uma como irmão e irmã. Não é que sempre eu consigo, mas a gente, com a graça de Deus, recomeça quando cai. Então, penso que essa, o início do processo de beatificação e canonização, que será na próxima terça-feira, em Frascati, perto de Roma, será uma maneira de fortalecer aquilo que o Papa João Paulo II dizia, que a espiritualidade do novo milênio deve ser uma espiritualidade do diálogo, do respeito e da comunhão, da unidade, da fraternidade. É aquilo que mais eu acho alegra o coração de Deus. Porque assim como você, Osair, que é mãe, junto com o Stanislau,
sim,
a sua alegria é ver os filhos unidos.
Exatamente.
Também Deus, a alegria dele é ver os seus filhos unidos. Foi isso que Kiara procurou realmente ajudar a todos a entender, acima de nossas diferenças religiosas, culturais, de raça, somos todos irmãos, amados por Deus. Por isso estamos felizes por esse passo, que certamente um dia levará à canonização de Chiara Lubich.
Muito bem. Uma coisa boa também, Dom Redovino, temos a notícia de que a Toca de Assis já foi socorrida e a partir de mês de fevereiro terão ajuda de vários profissionais. O que o senhor diria, já que semana passada o senhor estava triste, porque deixou bem claro, o que o senhor diria às pessoas que estão abrindo seu coração para Deus e para os irmãos quando se diz respeito à Toca de Assis?
Eu diria um grande muito obrigado a todas essas pessoas, porque não sei se você lembra, Osair, eu dizia, que diante de Deus, o crescimento, o desenvolvimento de uma cidade, não é só porque tem novos edifícios, ou tem ruas asfaltadas, tem emprego para todos. Claro, tudo isso é muito bom.
Sem dúvida.
Mas diante de Deus, uma cidade é grande pela caridade, pela solidariedade, pelo espírito de família que tem entre os habitantes, os cidadãos. Então eu quero realmente agradecer desde as autoridades municipais e os movimentos, as pastorais, as pessoas que estão dando uma ajuda à Toca de Assis. Porque como eu disse sexta-feira passada, se a Toca de Assis saísse de Ourados, eu me sentiria um bispo fracassado depois de 14 anos de episcopado em Dourados. Então eu acho que, aliás, falávamos de Chiara antes, né?
Sim.
Ela dizia que, mas não é ela, também São Vicente de Paulo, a melhor oração é o amor concreto, verdadeiro. Esta é a melhor oração. Então, a Toca de Assis é uma ocasião bonita para vivermos o que mais Deus agrada a Deus, que é a caridade.
Tá certo.
Então, muito obrigado por essa notícia boa.
Isso mesmo, que bom. Quando eu vi, na hora eu lembrei, falei, nosso bispo vai ficar feliz de saber disso daí, que já estão tomando as providências, né? Tanto o Ministério Público como a Prefeitura, com certeza, e as pessoas que são ligadas à Toca de Assis. Dom Redovino, como o senhor viu na viagem do Papa Francisco nas Filipinas, uma celebração com mais de 6 milhões de pessoas. Como que o senhor se sente com uma notícia dessa?
Bem, a gente vê como o povo confia em Deus, né? Claro, o Papa representa muito do amor que Deus tem pela humanidade. Ele representa essa esperança da humanidade num futuro melhor. É um Papa que fala a nossa linguagem. Todo mundo entende quando ele fala. Ele é próximo do povo. Porque exatamente antes de ser Papa, ele sempre foi alguém que viveu lado a lado com os pobres, com os humildes, com os simples. Todo mundo sabe que ele não tinha carro lá em Buenos Aires, viajava de ônibus, de metrô. E era uma pessoa que estava em contato diário com os humildes, com as pessoas mais pobres. Então, por isso que ele é um Papa, a gente costuma dizer até imprevisível, né? Porque ele toma atitudes que muita gente não teria coragem de tomar. E essas 6 milhões de pessoas que participaram da missa diz exatamente isto. Como a humanidade gostaria que a religião, que as igrejas levassem esse fermento, essa esperança, essa luz nova, uma força nova para as pessoas. Quando você lembra, Osair, quando houve a Jornada Mundial da Juventude,
lembro,
no Rio de Janeiro, nós falávamos de quase 3 milhões de jovens lá naquela missa, né?
É, foi lindo.
Agora lá foi 6 milhões. O dobro, hein? Então foi algo extraordinário. A gente agradece muito a Deus. Tomara que esta viagem dele, que essas viagens, aliás, porque são muitas viagens, ajudem o mundo a ter um outro rosto, um rosto menos corrupto, como o Papa sempre fala, um rosto mais solidário, mais fraterno. É por isso que o Papa, que Deus nos deu esse Papa, nesse momento histórico da humanidade e da Igreja.
Certo.
Aliás, você sabe que Filipinas é o único país católico, digamos, né? Lá do Oriente. Todos os demais países têm aquelas religiões antigas, assim, nobres, né? Mas não são na Igreja, poucos são os demais católicos ou evangélicos, fim cristãos.
Muito bem, então tá aí. É uma alegria realmente saber uma notícia dessa. Agora, Dom Renovino, outra coisa importante da viagem do Papa Francisco, em uma entrevista, ele foi questionado sobre o controle da natalidade, o número de filhos que um casal deve ter. Aí ele fala da paternidade responsável. Como o senhor vê a declaração dele?
Bem, evidente, quando ele viaja, ele sempre se coloca à disposição dos jornalistas. Então, tanto na ida como na volta, mas isso ele fez também outras vezes.
Sem dúvida.
Ele se encontra com aqueles jornalistas que o acompanham. Que o avião é cheio de jornalistas.
Cheio de jornalistas.
E cada um pode fazer a pergunta que quiser.
Bom, hein?
E um deles, então, falou das Filipinas, onde que a pobreza é grande. Então, ele questionou o Papa. Disse, olha lá, culpa da Igreja. Eles têm 7, 8, 9 filhos e todo mundo na pobreza. Porque não tem emprego para todos.
Não.
Que a Igreja pensa sobre isso? Foi aí que o Papa, então, deu aquela resposta muito bonita, se for tomada em todo o seu conjunto. Porque alguns jornais, ou alguns meios de comunicação, só falaram daquela frase que ele disse que os católicos não devem se multiplicar como os coelhos, né? Isso ele falou.
Falou.
Mas ele disse também que, de acordo com os sociólogos, o mínimo que uma família deveria ter seriam 3 filhos para poder manter o nível atual da humanidade, né? Mas, ao mesmo tempo, ele agradeceu a todas aquelas famílias que, generosas, elas colocam no mundo filhos bem orientados, bem educados, para um mundo mais fraterno. Por que ele diz isso também? Porque ele lembra, na Europa, ele falou até da Itália, mas da Espanha, os cristãos têm 1 filho, 2 no máximo. Agora, vem lá os turcos, os muçulmanos, têm 6, 7 filhas. Em poucos anos, eles estarão dominando o mundo.
É isso mesmo.
Por causa de quê? Pelo número, assim, de pessoas. Claro, não é esse o argumento principal. Porque hoje, realmente, muitos pais têm medo de colocar filhos no mundo. Pense só nos problemas da droga, da violência. Quantos pais que, como eu dizia antes, que sofrem demais pelos filhos drogados ou com outros problemas morais que eles têm, né?
Sim.
Então, devemos também entender a situação de muitos pais.
Devemos.
E ter um coração acolhedor, aberto. Mas o Papa falou, então, agradecendo as famílias numerosas, mas, ao mesmo tempo, salientando que a paternidade, a maternidade, tem que ser responsável. Tomar essa decisão, pai e mãe, marido e mulher, diante de Deus, né?
Isso
diante
mesmo.
Da própria consciência. Tudo isso ele vai dizer mais explicitamente no sínodo de outubro deste ano. O sínodo do ano passado foi uma preparação do próximo sínodo, que vai ser sobre a família também.
Certo. Dom Renovino, o que que aconteceu no Níger de tão grave que o Papa Francisco está pedindo para todos que rezem por este país? O que que aconteceu?
Pois é, lá no Níger, né? Mas não é só lá, na Nigéria,
não é só lá,
né?
É
que realmente os extremistas muçulmanos queimaram 45 igrejas nesses dias. Por quê? Eles acham que o que aconteceu na França, em que aquela revista publicou charges contra Maomé, é feito pelos cristãos. A passo que aqueles que foram mortos na França, nenhum era cristão. Eles se diziam todos eles ateus, até pelas charges contra a igreja que eles fizeram. Mas os muçulmanos da África acham que são os cristãos que fazem isso.
Nossa.
Eles identificam o Ocidente com os cristãos. Então a raiva deles é contra os cristãos. Queimaram 45 igrejas, estão matando quase todo dia, toda semana, cristãos evangélicos, cristãos católicos. Foi isso aquilo que eu dizia bem no começo da entrevista de hoje, Osair.
Isso.
Quando você lembrou aquele jovem brasileiro que foi fuzilado na Indonésia. Também, quem é que hoje, qual é a autoridade, a Dilma ou o presidente que fala sobre os cristãos mortos na África, assassinados? Ninguém, só o Papa. Claro, não devemos favorecer a pena de morte, mas ter a mesma atitude com todas as pessoas vítimas da violência, todas, tanto com o jovem fuzilado na Indonésia, como com os milhares de cristãos mortos por extremistas muçulmanos no Irã, no Iraque, na África. Na África, você falou Níger, mas tem vários outros países.
Sim.
Que, onde os cristãos não têm mais liberdade de existir. Então, por isso que o Papa fica lamentando, ele que fala do diálogo entre as religiões, ele gostaria que houvesse também entre os muçulmanos uma autoridade maior que dissesse que realmente isso é condenável, são crimes contra a humanidade. Mas, infelizmente, muitas religiões não têm como nós temos uma liderança, um papa que fala em nome da igreja. Então, acontecem os crimes e ninguém fala.
Tá certo, quando são 11 horas e 57 minutos, quanta coisa conseguimos tratar hoje, importante, assuntos relevantes, com o nosso bispo Dom Redovino. Queremos te agradecer, bispo, mas queremos lembrar de algumas coisas importantes também. Hoje é aniversário do padre, de ordenação do padre Paulino, também de nascimento da irmã Lúcia Helena da Silva. E também quero que o senhor... É, isso mesmo, esses dois. Mas também no domingo, nosso irmão Gilmar e Regina completa 29 anos de casamento. Então, eu gostaria que o senhor deixasse uma bênção a essas pessoas que eu citei, mas também aquelas que não foram citadas, que estão nos acompanhando através da Rádio Coração. E é só a mensagem final aqui dentro do programa Palavra do Pastor. E daqui a pouquinho nós vamos atender a Denise de Jatei, que oferece a música Sou um Milagre para sua filha Daniela, que está de aniversário hoje. E o Gabriel também manda um grande abraço a ela e também a mãe Enedina Fernandes, que está de aniversário hoje. Sua mãe, Gabriel? Tá aí, ó, Dom Redovino. A mãe do Gabriel está de aniversário hoje, dona Enedina. E pede a bênção de Dom Redovino para os aniversariantes todos de hoje.
Que bom. Então, claro, sem dúvida, coloco todos os aniversariantes no amor, no coração de Deus, sabendo que Deus os ama infinitamente. E de minha parte também prometo rezar hoje na missa, hoje à noite, né?
Sim.
Por essas pessoas. Obrigado também a você, Osair, que me deu a ocasião de novamente, apesar de longe,
sim,
estar perto de Dourados.
Sim,
na próxima sexta-feira é a última vez que vou falar aqui, né?
Isso, na outra sexta-feira,
na outra,
né?
Sexta-feira estarei lá em Dourados, se Deus quiser.
Sim.
Então, um abraço a todos e peço que a graça de Deus seja sempre grande, abundante em cada um dos amigos Rádio 20 que nos acompanham. e que Deus a todos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Dom Redovino, muito obrigada pela sua dedicação aos ouvintes e à Rádio Coração. Até sexta-feira que vem, se Deus nos permitir. E fique na paz de Deus e o amor de Maria, certo?
Muito obrigado, Zeiro. Um abraço a todos. Também os funcionários aí da Rádio Coração, tá bom?
Amém. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tá, que coisa maravilhosa, né, meu amigo Gabriel? Quanta coisa boa, né? Vamos tocar um pouquinho da música que você está oferecendo, né? Deixou aqui no programa da Regina, ela pediu. E Sou um Milagre. Quem canta? Louvor e Glória. Então, eu finalizo com essa música, né? Muito obrigada. Um beijo no coração a todos que estão na audiência. E sexta-feira a gente volta, se Deus quiser e Ele permitir. Tchau!
O nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor, com Dom Redovino, bispo da Diocese de Dourados. Vem aí mais um programa da Rádio Coração, especialmente para você.